versículo por versículo. É o que fizemos até aqui. Se você estiver perdido, quiser saber a explicação dos versículos anteriores, vá lá no nosso canal no YouTube. Tem lá a pregação de Tito 1, dos versículos 1 até o versículo 5. Porque hoje nós vamos estudar os versículos 6 até o versículo 9. Na verdade, é o trecho que eu dividi aqui, dos versículos 6 até o versículo 9. Contudo, hoje eu só pregarei o versículo 6. Os demais versículos ficarão para uma próxima oportunidade. E se os irmãos baterem um olho aí, vão ver facilmente que Tito, Paulo está falando ao pastor Tito, que ele deveria instituir pastores, líderes ali em Creta, onde Paulo deixou. E ele vai falar, a partir do versículo 6, acerca aí das prescrições, de como deve ser o pastor. Eu quero fazer uma ressalva aqui, chamar a atenção dos irmãos, que hoje nós vivemos dias distorcidos. As pessoas distorcem a palavra e vivem a sua vida conforme acham que devem viver, achando que estão baseadas na palavra, achando que a Bíblia os apoia no que fazem. E nós vemos líderes agindo assim. Nós vemos líderes distorcendo trechos como esse. Eu vou explicar termo por termo do que está escrito aqui. Portanto, os irmãos devem tomar atenção, ter uma atenção redobrada. Por quê? O pastor Isaac vai falar sobre a qualificação dos pastores. Então, esse texto não é para mim. Não pense assim. Não pense assim de forma nenhuma, porque a sua familiaridade, o seu entendimento, o entendimento correto acerca desse trecho aqui, protege os pastores. Protege. Você deve ser fiscal dos pastores no que tange a essa qualificação. Você deve olhar para os seus pastores e ver se eles mantêm essa qualificação em dia. Sim, nós devemos olhar para isso e perceber, tirar a prova. O meu pastor tem essas qualificações, esses adjetivos estão na sua vida? Isso é para a proteção do próprio pastor e da igreja como um todo. Uma vez que o pastor perde uma dessas qualificações, ele deveria deixar o cargo. E, em sobrevindo o momento em que ele readquira alguma dessas qualificações, ele pode sim voltar a ser pastor. E a nossa mensagem central para todo esse trecho, dos versículos 6 até o versículo 9 é: o pastor deve portar uma qualificação completa. O pastor deve portar uma qualificação completa. Eu peguei aqui um verbo que remete ao porte de arma, mas nesse meio nós temos o que chamamos de porte velado e o porte ostensivo. O porte velado é aquele porte que você esconde a arma. Ninguém vê. A pessoa está armada, geralmente, quando os policiais estão à paisana. Os policiais estão à paisana, colocam ali a sua arma debaixo da camisa, escondem ali debaixo da jaqueta e ninguém vê. Esse é o porte velado. Existe o porte ostensivo, que é o mais comum que nós vemos nos policiais militares. A arma aqui do lado para todos verem que ele está portando a sua arma. Esse porte que eu coloquei aqui na nossa mensagem central deve ser um porte ostensivo. O pastor deve portar ostensivamente essa qualificação, não a sua arma. Se o pastor quiser portar a arma, tudo bem. Se tiver autorização para isso, não tem problema, pode portar a sua arma. Mas nós estamos falando dessa qualificação. O pastor deve portar e todos devem ver essa qualificação. Nós vamos explicar termo por termo e os irmãos devem entender e fiscalizar. O meu pastor, ele é assim, assim, assim. O meu pastor está em falta nessa qualificação. Vou exortá-lo, vou falar com ele. E se for o caso, dependendo do problema, ele deve se afastar, sim, do ministério pastoral. Nós vamos ver aqui problemas, às vezes, que escorrem ali, por assim dizer, da mão do pastor. Como, por exemplo, a criação de filhos. Nós vamos falar sobre isso hoje. Se o pastor tem filhos insubmissos, por exemplo, ele deve se afastar, tratar esse problema em casa e então voltar. Então os irmãos devem prestar muita atenção. E aqueles, eu faço um reforço, para aqueles que desejam ser pastores. Eu sei que aqui na igreja existem algumas pessoas. Eu espero que existam jovens, porque o meu desejo, o desejo do pastor Nicolas, nosso desejo de ser pastor, nasceu quando ainda éramos jovenzinhos. Eu tinha meus 14 anos, o pastor Nicolas tinha 16 anos, 15 para 16 anos. Nós éramos jovenzinhos. E nós queríamos ser pastor, dentre outras razões, mas porque queríamos ser igual ao nosso pastor. Nós queríamos ser iguais ao nosso pastor. Por quê? Porque o nosso pastor ostentava estas qualificações. Eu quero ser igual a esse homem. E os irmãos todos aqui, querendo ser pastor ou não, todos aqui, devem querer ser iguais aos seus pastores. E isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante para a nossa vida. É isso aqui que vai balizar, é isso aqui que vai dar o critério como eu devo agir, como o pastor deve agir e como eu devo imitá-lo consequentemente. Então a nossa mensagem central vai seguir nesse sentido. O pastor deve portar, e aí um porte ostensivo em que todos notam, que todos podem ver, deve portar uma qualificação completa. E que qualificação completa é essa? Para quem não sabe, eu também sou advogado. Já sou advogado há quase 10 anos. E quando você faz um contrato de qualquer espécie, o que, que você coloca lá na frente para qualificar uma pessoa? Tem lá uma qualificação enorme. Primeiro nome, para identificar, nome completo, não pode ser só o primeiro nome, tem que ser o nome completo. Aí vem lá, estado civil, casado, viúvo, divorciado, solteiro. Vai lá, coloca o estado civil. Depois vem o quê? Vem a nacionalidade. Você coloca lá a nacionalidade. Pessoa brasileira, estrangeira, americano, espanhol, italiano, japonês, coloca lá. Depois você coloca a profissão da pessoa. Coloca lá a profissão. O que ela faz? É empresário, comerciante. Tudo isso, não dá tempo de explicar as razões jurídicas, porque nós colocamos isso num contrato. Mas, de grosso modo, nós colocamos isso para proteger o contrato. Para proteger o contrato que está sendo assinado ali. Contrato de locação, um contrato de compra e venda, um contrato de doação. Nós colocamos essa qualificação para proteger o contrato. E por que Paulo colocou essa qualificação aqui na carta que ele escreveu a Tito e também na carta que ele escreveu a Timóteo? E é importante um detalhe aqui. São duas cartas escritas a dois pastores. E aqui eu faço um pequeno parênteses. Os pastores dessa igreja devem ter a preocupação de formar outros pastores. O pastor Marcos fez isso, formou os quatro demais pastores que estão aqui, deu aula para o pastor Robson, formou aqui o pastor Thomas, pastor Nicolas e a mim. E assim deve continuar o nosso trabalho. Nós devemos nos preocupar em formar pastores. O apóstolo Paulo deu essas recomendações aos pastores Timóteo e Tito. E Tito, mais especificamente, tinha que fazer o quê? Constituir presbíteros, pastores, bispos, é a mesma designação, para o mesmo cargo, constituir e assim formando pastores. Isso sempre no contexto da igreja. Sempre no contexto da igreja. Então essa qualificação, ela serve para quê? Para proteger a igreja. Essa qualificação completa que o pastor deve portar, serve para proteger a igreja, serve para proteger os irmãos. Quando um pastor perde uma dessas qualificações, a igreja corre sério perigo, sério risco de se parecer com o pastor exatamente naquilo que lhe falta. Um pastor, por exemplo, que é ávido por lucros desonestos, como diz Tito no versículo 8, ávido por lucros desonestos, a igreja sofre. Porque esse pastor quer o quê? Dinheiro. Esse pastor quer o quê? Quer recursos materiais. E ele explora a igreja, explora a igreja e a igreja padece, a igreja sofre. Os irmãos padecem, os irmãos sofrem. Então essa qualificação está aqui para proteger os irmãos. Por isso nós todos devemos estar atentos e sabermos de cor essas qualificações aqui. Existem três áreas em que o pastor deve ser qualificado. Eu dividi aqui três áreas. Nós vamos falar apenas da primeira área hoje. As três áreas em que o pastor deve ser qualificado, deve portar, deve ostentar essa qualificação, é um porte ostensivo, as pessoas devem ver. A primeira área é na sua casa. O pastor deve apresentar, deve portar uma qualificação completa na sua casa. A segunda área é no seu caráter. A primeira área é o versículo 6. Para quem está anotando, a primeira área está aí no versículo 6. A segunda área, que são os versículos 7 e 8, está no seu caráter. O pastor deve apresentar uma qualificação completa no seu caráter. E a última área, na sua doutrina, no versículo 9. Versículo 9. E eu vou explicar aqui, termo por termo, os irmãos compreenderem melhor. Às vezes as palavras, a tradução das palavras nos confundem, nós pensamos que é algo e é outra coisa, enfim. Eu vou explicar aqui termo por termo. Então a primeira área em que o pastor deve portar, deve apresentar essa qualificação completa é na sua casa. E o primeiro termo que está aí, se os irmãos olharem para o texto bíblico, Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 6. Alguém que seja irrepreensível. Alguém que seja irrepreensível. Irrepreensível, você deve pensar imediatamente, aquele que não pode ser repreendido. Aquele que não pode ser repreendido. Mas será que existe alguém assim, que não pode ser repreendido? O pastor deve ser assim. O pastor, o termo utilizado aqui, é aquele que não tem culpa. Aquele a quem não pode ser atribuída culpa nenhuma. É uma pessoa que não pode, que não se pode atribuir a ela nenhum crime. Nenhuma falha, nenhuma falta. Esse é o irrepreensível. E você pode se perguntar, mas algumas traduções, inclusive, colocam assim, né? Alguém que seja irrepreensível, dois pontos. E vai qualificar essa irrepreensibilidade. Mas eu entendo que a irrepreensibilidade, ela não é qualificada pelos próximos termos, né? Pelas próximas qualificações, não. Até porque ele vai repetir essa irrepreensibilidade no versículo 7. Então Paulo está com uma preocupação na casa do pastor. Ele deve ser irrepreensível na sua casa. Deve ser irrepreensível na sua casa. Ele não pode viver uma vida dupla. Ele não pode ter uma vida escondida. O pastor não pode agir assim. Na igreja, veste aquela capa, aquela máscara. Se bem que hoje, agora, é como máscara, né? Veste aquela... Oh, irmãos amados... Muda até o vocabulário, a impostação da voz, e chega em casa, é um quebra-pau lascado. Chega em casa, briga com os filhos, vive em pé de guerra dentro de casa. Esse é o pastor repreensível. Repreensível. A vida do pastor não pode ser assim. A vida que ele apresenta na igreja deve ser a mesma que ele tem dentro de casa. Antigamente, quando Paulo escreveu essa carta, obviamente era mais fácil detectar isso, porque as pessoas moravam ali mais próximas. Provavelmente o pastor era vizinho ali das suas ovelhas, então isso era notável, com mais facilidade. Hoje, nós vivemos na cidade grande, difícil notar isso. Mas Paulo fala a Timóteo que o pastor, dentre outras coisas, deve ser hospitaleiro. Então o pastor deve abrir a sua casa e quando você for na sua casa, quando você for na casa do pastor, ou quando ele for na sua casa, você deve notar o tratamento dele com os filhos, com a esposa, a postura dele em todos os momentos, o seu modo de falar. Isso tudo deve ser apresentado aqui também na igreja. Tudo deve estar ali, ó. O pastor não tem uma vida dupla, não tem duas caras. Uma cara da igreja e uma cara lá fora. O pastor não é conhecido lá fora por ser desonesto, por ser caloteiro. Não, ele é irrepreensível. O pastor é irrepreensível. Eu acho, meus irmãos, que o que nós podemos extrair aqui é que a vida do pastor é transparente. É transparente. Nada ele esconde. A sua vida é um livro aberto, as pessoas conhecem. Ele é assim aqui, acolá. Nós não temos surpresas com o pastor. Não existem surpresas. Ah, tem que tomar cuidado, tem que pisar em ovos nessa área aqui que o pastor, ele... Não. O pastor, ele é o mesmo dentro da sua casa e fora dela. Na sua vizinhança e na igreja, o pastor é o mesmo, ele é irrepreensível. Ele é transparente no seu procedimento. O lar do pastor é um farol, deve ser um farol de piedade e santidade. Nós vamos ler textos mais para frente acerca da função exemplar que o pastor exerce. Função exemplar que eu já mencionei aqui, que nos levou a mim e ao pastor Nicolas a desejarmos o pastoreio, o pastorado. Essa função exemplar deve ser copiada por todos. Por todos. Então, o lar do pastor, a casa do pastor, é um farol de piedade e santidade. Nós devemos, os pais aqui e as mães, devem olhar para a casa do pastor e falar, eu quero ser, a minha família deve ser igual àquela família. Por quê? Porque ali existe irrepreensibilidade. O modo como o pastor cria os filhos, o modo como o pastor trata a esposa, nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas... O lar do pastor é um lar irrepreensível. Não posso atribuir culpa nenhuma. Não posso atribuir crime nenhum, falta nenhuma. É claro, meus irmãos, o pastor não é alguém perfeito. Não é alguém perfeito. O pastor tem os seus pecados. Mas ele não vive nesses pecados. Se ele comete uma falta, ele se arrepende, pede perdão, muda de direção. Assim como todos nós. Claro. Mas, de um modo geral, a constância do seu caráter, do modo como ele administra a sua casa, ele é irrepreensível. E é assim que nós devemos ser. Sem esconder nada. Sem esconder nada no coração. Sem esconder nada dos olhos dos outros. O pastor deve ser transparente. Se você olhar as escrituras, nós podemos definir assim. O pastor, ele ama a esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5. O pastor não provoca a ira dos seus filhos. Efésios 6. O pastor governa bem a própria casa. Isso aqui nós vamos visitar daqui a pouco em 1 Timóteo no capítulo 3. Governar a própria casa. E por fim, meus irmãos, o pastor deve ter uma consciência que não lhe acuse. O pastor deve ter uma consciência que não lhe acuse. Isso aqui é uma preciosidade para todos. Você poder deitar a sua cabeça no travesseiro sem uma consciência que lhe acusa. Sem aquela lembrança do pecado que você cometeu, de algo que você está escondendo, de algo que o pastor não pode ter isso, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Sob pena de ele ser repreensível. E sendo repreensível... E não mudando o seu caminho, ter que deixar o pastorado. Sobre essa questão da consciência, quero ilustrar com uma história que eu, na época de escola, eu já era crente. Eu devia ter ali os meus 10 anos de idade. E eu me envolvi numa briga lá, uma briga de escola, com um rapaz, um japonês, o nome dele era Koichi. E eu me envolvi lá na briga, lá nem lembro qual era o motivo, briga de moleque é assim, briga lá, sai brigando, sai. E eu briguei com ele, foi assim, eu não sei, nem lembro o motivo, eu dei um soco nele, ele caiu lá, ele me deu um soco, eu fiquei com a mão doendo, fiquei com o rosto doendo também, e fui pra casa, fui correndo pra casa, porque eu sei que se eu falasse pros meus pais que eu me envolvi numa briga de escola, eu ia apanhar de novo. Eu ia apanhar de novo, claro que eu ia apanhar de novo. Então eu fui para casa lá, quietinho, Cheguei em casa, tudo bem, filho? Tudo bem. Aconteceu alguma coisa? Não. Hoje não, estou tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tá bom. Meus irmãos, a minha consciência nunca me devorou tanto. Nunca me incomodou tanto. Porque eu já era crente. E eu era o único crente da minha sala. E todos viram ali, naquela briga que eu me envolvi. E eu fiquei com a minha cabeça... Eu não dormi direito naquela noite. Eu fiquei... E o meu testemunho? Parece que o Espírito Santo ficava lembrando a minha mente. E o seu testemunho? E o seu o que vão falar de você? Porque eu poderia muito bem, porque na minha cabeça eu ganhei a briga. Eu ganhei a briga. Eu podia chegar na escola no dia seguinte como um verdadeiro general romano. Lá na sua biga. Olha, o Isaac ganhou lá, bateu no coite. Mas meus irmãos, a minha consciência me bateu de uma forma, mas de uma forma, o Espírito Santo me incomodou, que no dia seguinte eu cheguei na escola, cheguei para o coite. Engraçado como Deus move as coisas, né? Ele também, ele não era crente, mas ele também se sentiu ali meio culpado, e no momento que eu fui abordá-lo com medo, né, de ele querer me bater de novo, e a gente sair na mão de novo, brigar de novo, né, você fica meio... Eu tenho um negócio para te falar, mas ele também estava ali incomodado. Eu pedi perdão, ele pediu perdão também. E fomos melhores amigos durante todo o resto do ano. Ele era um rapaz muito inteligente, me ajudou em muitas coisas. E nós fomos melhores amigos pelo resto do ano. Mas o pastor, ele não pode ter, por longos períodos, essa consciência que lhe acusa. Coisas que ele esconde. Aquela consciência martelando ali, ó. E o pior, quando a consciência do pastor se torna cauterizada. O seu pecado habita por longos períodos na sua vida e a sua consciência se cauteriza. Ah, isso aí não é nada. Isso aí não é nada. Isso é, o pastor, o senhor precisa se preocupar com essa área da sua vida. O pastor é muito explosivo. Não. Isso aí é meu gênio, eu sou assim mesmo, isso aí não vai mudar. Isso é motivo de repreensão, e o pastor não pode ser assim. Ele não pode carregar essa consciência pesada. O pastor deve dormir com a cabeça no travesseiro, com a sua consciência limpa em tudo o que ele faz. Essa aqui é a primeira área em que o pastor deve ser qualificado na sua casa. E ele deve, na sua casa... ser irrepreensível. Segundo termo que você encontra aí, na sua Bíblia, é marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. E aqui nós precisamos compreender melhor a ética matrimonial bíblica. Ética matrimonial bíblica. O que significa ser marido de uma só mulher? É não ser bígamo. É isso que o texto está dizendo? Que o pastor não pode ser bígamo? Claro que não, meus irmãos. Claro que não. Ah, é óbvio que o pastor não pode ser bígamo. Bigamia no Brasil inclusive, é crime. Mas o pastor deve, porque ele exerce a função de exemplo para os demais, as pessoas devem olhar para o seu casamento. E o casamento único, deve olhar para o seu casamento, o casamento único. E as pessoas devem copiar, devem almejar, ansiar copiar esse exemplo. Num casamento destruído, num casamento que falhou, um casamento em que o pastor se divorciou e casou de novo, esse pastor não é mais marido de uma só mulher. Uma, o pastor já não presta mais como exemplo, porque ele teve um casamento sem sucesso, um casamento falho. Divorciou, mas não foi culpa do pastor, para o texto bíblico isso não interessa. Para o texto bíblico isso não interessa, ele é exemplo, e o exemplo qual que é? Marido de uma só mulher. Ele casa e conserva o seu casamento. Servindo de exemplo para as suas ovelhas. É assim que o pastor procede. Ele não pula do barco. Ele não se divorcia. Não dá exemplo, mau exemplo para as pessoas. Imagine vocês, irmãos. As pessoas distorcem isso aqui para o mal delas. Para prejuízo próprio. Ah, não, pode divorciar, casar de novo. Pastores, um segundo, terceiro, quarto casamento. Esse pastor não é exemplo. Esse pastor não é mulher, não é homem de uma só mulher. Abra sua Bíblia em Romanos 7, para entender um pouco acerca da ética matrimonial bíblica. Romanos 7, no versículo 2. Devemos entender um pouquinho o que é ser marido de uma só mulher. Quando o pastor, ou quando alguém se divorcia, quando alguém se divorcia e casa de novo, essa pessoa tem mais um cônjuge. Sim. O esposo é o marido de duas mulheres. E a esposa é a esposa de dois homens, dois maridos. É assim que funciona. Porque o laço matrimonial só é desfeito com a morte. Se você olhar aí Romanos 7, no versículo 2 está escrito: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Existe aí uma outra cláusula? Ou enquanto, até se divorciar. Existe isso na Bíblia? Existe aí na sua versão? Não, a mulher está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Agora vá para 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 7. Versículo 39. Versículo 39 de 1 Coríntios 7. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. A ética matrimonial, meus irmãos, ela na Bíblia ela é muito elevada. Muito elevada. A nossa geração, nós já vemos aqui de gerações que estão achincalhando, estão emporcalhando a ética matrimonial. Sim, e os crentes têm abraçado isso. Os crentes têm abraçado isso com a maior naturalidade. Dizem, ah não, Deus realmente abomina o divórcio, Deus odeia, mas não se opõe a segundos, terceiros, quartos casamentos. Não se opõe a isso. Meus irmãos, para ser líder na igreja, a ordem é clara. A ordem está dada. Deve ser marido de uma só mulher. Por quê? Porque, dentre outras coisas, ele serve de exemplo. O casamento do pastor, o casamento do pastor serve de exemplo. O casamento do pastor deve ali ter um brilho a mais no que tange ao relacionamento de Cristo com a igreja. O casamento de todos aqui que são casados deve refletir a relação de Cristo com a igreja, Efésios 5. Casamento de todos. Mas o do pastor tem um brilho a mais, tem uma responsabilidade a mais. Por quê? Porque ele serve de exemplo. Porque ele deve ser marido de uma só mulher. E alguns irmãos podem estar se perguntando, ah, mas é possível ser marido de duas, três, quatro mulheres? No episódio da mulher samaritana, em João, o Senhor Jesus diz àquela mulher, com um tom de reprovação, você já teve cinco maridos. E o que você está agora não é o seu marido. Então, Jesus mostra a forma irregular com que aquela mulher vivia. E o pastor, de forma nenhuma, pode se encaixar aí nesse exemplo da mulher samaritana. De forma nenhuma. E o pastor que perdeu o seu cônjuge, o pastor que teve o seu cônjuge faleceu. Ele é viúvo, pode se casar de novo. A Bíblia deixa isso claramente, nós lemos o texto aqui expressamente. Inclusive, em alguns momentos, o casamento para o viúvo, para a viúva, é recomendado. Isso está em 1 Timóteo 5,14. É recomendado que algumas viúvas casem novamente, não fiquem aí solteiras ou viúvas na sua condição. Em alguns outros momentos, o apóstolo Paulo, até em 1 Coríntios 7, recomenda que algumas viúvas fiquem sem casar e dediquem a sua vida ao Senhor. Mas esse não é o problema. Esse não é o problema. O problema é divorciar e casar de novo. O pastor não pode entrar nessa circunstância. E os irmãos estão para copiar os seus pastores, não devem pensar que podem. Ah, porque eu não sou pastor, eu posso ter aqui uma ética matrimonial mais suave, mais leniente. De forma nenhuma. De forma nenhuma. A instituição criada por Deus lá no Éden, antes mesmo do pecado, antes mesmo da queda, deve, como eu disse, deve refletir o relacionamento de Cristo com a igreja. E o recasamento não reflete o relacionamento de Cristo com a igreja. O divórcio não reflete o relacionamento de Cristo com a igreja. Então o pastor deve se casar uma só vez e manter o seu casamento até que a morte os separe. Inevitavelmente, nós lembramos daquela passagem que o Senhor Jesus diz acerca da pureza sexual, que aquele que olhar para uma mulher com um desejo cobiçoso no seu coração, já adulterou com ela, se tornou com ela uma só carne. Jesus elevou a ética matrimonial a níveis celestiais, a níveis altíssimos. E nós devemos manter esses níveis dentro da nossa igreja. Especialmente na vida dos pastores. A ética matrimonial é algo muito sério. Além de refletir o relacionamento de Cristo com a igreja, o pastor deve ser puro nos seus caminhos. Paulo fala a Timóteo que ele deve ser exemplo na pureza. O pastor não pode ter um linguajar irreverente para com as mulheres. O pastor não pode ter olhos lascivos. O pastor casado não pode ter olhos lascivos. Existem homens liderando igrejas que agem assim. São verdadeiros garanhões. Com as suas palavras, com seus olhos, esse homem não serve de exemplo. Esse homem está incorrendo num grande perigo de deixar de se tornar marido de uma só mulher, porque os seus olhos estão cobiçando outras mulheres. Então o pastor deve ter essa preocupação elevadíssima para com a sua ética matrimonial, a sua pureza dentro de casa com a sua esposa. Fizeram uma pesquisa anos atrás entre pastores norte-americanos. Fizeram uma pesquisa com 1.351 pastores de igrejas norte-americanas, de várias denominações. 54% desses pastores admitiram consumir material pornográfico regularmente. 54% desses pastores admitiram consumir material pornográfico regularmente. 30% desses pastores admitiram que consumiram, na semana que antecedeu a pesquisa, que consumiram material pornográfico. Esses pastores não estão sendo exemplos. Esses pastores estão adulterando com essas mulheres que vêm aí nesse material pornográfico. É claro, esse é um pecado muito sensível, um pecado que dá para esconder. É um pecado que ninguém vê aquele pecado, mas nós devemos estar atentos. Os pastores devem estar atentos, porque devem ser exemplos de pureza. E quando fazem isso, quando levantam olhos lascivos, estão adulterando a única mulher que tem. Com a única mulher que tem. Estão adulterando o seu relacionamento conjugal. Então nós devemos, assim como o Senhor Jesus fez, ter uma visão elevadíssima do casamento. Por quê? Porque o pastor deve portar uma qualificação completa. E essa qualificação passa por ser marido de uma só mulher. E não é só ele ser marido, com um anel. Ah, isso é, eu casei, pronto, está aqui um anel. Não, como eu disse, o lar do pastor é um farol de piedade e santidade, que todos devem copiar. Vamos seguir no texto, vamos seguir aqui. Volte aí para Tito, para compreendermos aí, termo por termo. Nós já passamos aqui por irrepreensível, entendemos como o pastor deve ser irrepreensível. Marido de uma só mulher, marido de uma só mulher. E agora, está aí na sua, talvez esteja aí na sua tradução, na minha está assim: que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Que tenha filhos crentes. Essa aqui é uma das poucas passagens em Tito de controvérsia ou de difícil entendimento. Por quê? Eu vou apresentar aqui para os irmãos duas visões acerca desse termo, que tenha filhos crentes. O pastor deve ter filhos crentes, é isso mesmo? Se o filho do pastor não for crente, ele tem que abandonar o ministério? É isso que o apóstolo Paulo está preocupado aqui? Vou apresentar para os irmãos duas visões e qual é aquela que eu entendo ser mais próxima, dado que Paulo desejava transmitir. O termo aqui utilizado é pistós, e de fato pistós, ao longo do Novo Testamento, é utilizado para designar os crentes, os fiéis. Aqui o termo pistós pode ser traduzido como aquele que crê, o fiel, ou aquele que é digno de confiança, o fidedigno. Fidedigno. Nós não usamos mais fidedigno hoje em dia, né? Só nos termos muito formais. Então, aquele que é digno de confiança, aquele que é fidedigno. Então, esses dois sentidos são possíveis aqui. São aquele que é fiel, aquele que crê, que é o crente, ou aquele que é fidedigno. Mais uma vez, eu repito, a forma mais comum de designar aqui no Novo Testamento é o crente. Quando você vê lá crente, provavelmente está escrito pistós, aquele que é o fiel. Só que nós devemos prestar atenção como o autor utiliza esse termo no resto da carta. E essa é uma dica que eu deixo para os irmãos. Essa é uma dica que eu deixo para os irmãos de como olharem o texto bíblico. O pastor Nicolas e eu temos ido a debates e os nossos debatedores estão fazendo exegese baseada em palavras. Baseada em palavras. Quer ver um exemplo? O arminiano vai dizer lá que em João 3,16, que porque Deus amou o mundo, então Deus deu salvação para todo o mundo. E é o mundo, são todas as pessoas sem exceção. Então Deus amou Hitler, Deus amou os piores pecadores, Deus amou tudo e deu seu filho. Foi isso que aconteceu. E fazem exegese baseada em uma palavra. Tira a palavra lá e, ó, tá, mundo é mundo, gente. Né? É a exegese mais fácil, não é? Aparentemente é mais fácil. Mundo é mundo, não é? Não é bem assim. Mundo, por exemplo, na literatura joanina, pode significar várias coisas. João vai dizer que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tirou o pecado de todas as pessoas sem exceção? É claro que não. É claro que não. Então nós devemos olhar para o termo na literatura por completo, no livro. Como ele é usado no livro. Qual é a intenção do autor ao usar aquele termo. João vai dizer também, lá em 1 João, que o mundo jaz no maligno. Os irmãos jazem no maligno? Não. Então o mundo são todas as pessoas sem exceção? Claro que não. Claro que não. E aqui nós, usando esse recurso, vamos ver como é que o apóstolo Paulo usa esse termo fiel, fidedigno, ou crente, traduzido na minha versão aqui como crente, como ele usou esse mesmo termo, pistós, em outras passagens de Tito. Veja aí no versículo 9. Versículo 9, Tito 1, 9. Está aí, apegado à palavra crente. Ué, não deu muito certo aqui. Não deu, é a mesma palavra, pistós. Apegado à palavra fiel. O tradutor escolheu a palavra fiel para traduzir a palavra pistós. Vejam no capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Ele vai dizer o seguinte. Fiel é esta palavra. Capítulo 3, versículo 8. Fiel é esta palavra. Ué, crente é esta palavra? Não dá muito certo. Qual que será a melhor tradução aqui? Fidedigna é esta palavra. Deu certo? Cabe. Digna de confiança é esta palavra. Deu certo. E no versículo 9 do capítulo 1, apegue-se firmemente à mensagem fidedigna, que é digna de confiança. Então, por que Paulo vai dar um outro tratamento para essa palavra versículos antes? Então, eu creio que aqui, a melhor tradução seria que, fica difícil, demandaria explicação. Ficaria assim, né? Que tenha filhos fidedignos. Ou filhos dignos de confiança. E nós vamos entender o que são esses filhos fidedignos. Não são necessariamente filhos crentes, filhos convertidos. Um outro motivo pelo qual eu entendo que o apóstolo Paulo não quer reforçar isso de o filho tem que ser crente, é porque nós não somos responsáveis. Obrigado, Leandro. Nós não somos responsáveis pela conversão de ninguém. Os pastores não são responsáveis pela conversão dos seus filhos. De modo nenhum. De modo nenhum. E os pastores que os filhos saem de casa, não são crentes, mas têm uma boa conduta, não envergonham o seu pai, ou que ainda estão ali em casa? O pastor aqui se encaixa perfeitamente nessa condição. Nós vamos ver algumas qualificações aqui, ele vai falar aqui da filhos não sejam insubmissos ou dissolutos. Nós vamos ver o que é isso. Mas o pastor não é responsável pela conversão dos seus filhos. É claro que na Bíblia, em toda ela, nós vemos obrigações que todos, inclusive o pastor, obrigações com relação à criação de filhos, criá-los na disciplina, não suscitá-los à ira e várias outras coisas. E isso não é garantia, de forma nenhuma, não é garantia de que os filhos serão crentes, que os filhos aceitarão. Mas a criação, as ordens bíblicas para a criação de filhos devem ser respeitadas e ostentadas pelo pastor. As pessoas devem ver, o pastor cria ali os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E qual é a consequência disso? Está escrito aí, que não são acusados de dissolução. O que é isso? Filhos que não são acusados de dissolução. É interessante aqui o termo grego para esse termo aqui, essa palavra dissolução. A dissolução às vezes dá... Como assim, filhos dissolutos, né? No nosso vocabulário popular, nós poderíamos traduzir, o pastor não pode ter filhos. Aqui o termo literal é filhos sem salvação. Filhos sem salvação. O pastor não falou que tem que ser crente? Não. É aqui a ideia de o filho caso perdido. O filho do pastor não pode ser um caso perdido. Olhar para... Ih, esse filho do pastor aí, já era. Esse é caso perdido. Isso aí não adianta. Isso aí, já passou. Já tentamos, o filho do pastor é um caso perdido. Não, o filho do pastor não pode ser um caso perdido. Não pode ser assim, de forma nenhuma. E não são acusados também de insubordinação. E aqui, com esse termo, o apóstolo Paulo parece estar preocupado com a autoridade do pastor. Com a autoridade do pastor dentro da sua casa. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. A autoridade do pastor dentro da sua casa. Porque se ele tiver motins na sua casa, que exemplo ele vai dar na igreja? Se ele está com a sua autoridade em frangalhos, quando está com a sua autoridade questionada dentro da sua própria casa, como é que vai ser dentro da igreja? Como é que esse pastor vai ter autoridade dentro da igreja? As pessoas vão olhar para ele e falar, o pastor não consegue nem administrar bem a sua casa, eu vou ouvir esse homem, vou seguir esse homem, vou querer copiar esse homem. Volte a sua Bíblia para 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3 parece ter uma explicação um pouco mais recheada aí. Um pouco mais específica do que Paulo quis dizer com esses filhos fidedignos. 1 Timóteo 3, no versículo 4. Diz assim. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. De fato, pastor Marcos, o tempo aqui tá, parece que está seco mesmo. Olha aqui a preocupação do apóstolo Paulo quando ele escreve para Timóteo. É a mesma lista, com a diferença de um detalhe ou outro. Que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina. Se ele cria os filhos sob disciplina, ele não vai ter filhos dissolutos, tampouco filhos insubmissos. É assim. É assim. Nós conhecemos um exemplo de um pastor em que o seu filho deu problemas de rebelião. O filho era adolescente, estava partindo para a juventude, e deu problemas ali de rebelião. Não quero mais saber, fugiu de casa, deu problemas. O que esse pastor fez? Se manteve na igreja? Se manteve no ministério? Ele olhou para esse versículo, olhou para essa recomendação e falou, eu preciso me excusar aqui do ministério por algum tempo, até eu resolver esse problema. E assim ele fez. E nós, pastores que estamos aqui, nós devemos olhar para isso. E os irmãos devem fiscalizar isso. Como andam os filhos dos pastores? Será que eles podem ser acusados de dissolução? É um caso perdido. Aquele ali, meu, não adianta falar, não adianta repreender, não adianta disciplinar aquele filho ali, ó. Ele faz o que quer, ele é rebelde. O filho do pastor tem essa descrição? Então o pastor precisa pendurar ali provisoriamente as chuteiras e resolver esse problema. Sair do ministério e resolver esse problema. Os irmãos devem notar isso. Por quê? Porque Timóteo diz lá, tem essa preocupação, criar os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Algumas outras traduções vão trazer com toda a dignidade. Então a preocupação do apóstolo Paulo não é necessariamente com a condição espiritual dos filhos do pastor, mas com a condição espiritual da casa do pastor, especialmente no que tange a sua autoridade. É aquela velha história, como é que o pastor vai ostentar, como é que o pastor vai ensinar, vai demonstrar um caminho reto, que é o da palavra de Deus para a sua igreja, se ele mesmo não vive. Se dentro da sua própria casa esse caminho não é aplicado. As pessoas ali com quem ele mais tem contato, as pessoas a quem ele mais deveria ensinar, são seus filhos, eles não ouvem, não querem saber, desrespeitam, são insubmissos. O pastor deve se resolver esse problema afastando-se do ministério pastoral. Não, então a preocupação aqui, meus irmãos, não é que os filhos do pastor sejam exatamente crentes, não, mas que eles sejam fiéis, tenham um comportamento exemplar, tenham um comportamento que mostra que o pastor tem autoridade. O pastor tem autoridade. O filho do pastor não bate nele, não responde para ele, xinga ele, não. A conduta do filho do pastor mostra que o pastor tem autoridade dentro de casa. E é isso que os irmãos devem notar. E é isso que os irmãos devem copiar. Porque senão o pastor vai cair em descrédito fácil e a sua palavra vai ser esvaziada de toda forma. E assim termina o versículo, meus irmãos. O pastor deve portar uma qualificação completa. O pastor deve portar uma qualificação completa. E essa qualificação deve estar em três áreas: na sua casa, no seu caráter e na sua doutrina. Em sua casa, nós vimos aí que o pastor deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher e que tenha filhos fiéis. Eu preferiria essa tradução, que tenha filhos fiéis, preocupados aí com a autoridade do pastor, o modo como ele gere a sua casa, como ele governa a sua casa, como o Timóteo vai dizer. Então, essa é a preocupação, essas são as diretrizes claras, absolutamente claras, como nós devemos escolher pastores, como os nossos pastores devem ser, e assim permanecer, sob pena de serem destituídos do seu cargo. E os irmãos, ao notarem algum ponto aqui que o pastor está desqualificado, devem se mover. Se o pastor ficar irredutível, não, ninguém me tira daqui, essa igreja é minha, olha o que eu fiz, tantos anos estou aqui. Pastor, o senhor não está cumprindo claramente, perdeu ali uma qualificação clara do ministério pastoral. O senhor precisa se retirar do ministério. Não, jamais, é que é isso. A igreja precisa se mover e retirar esse homem do ministério pastoral, porque ele perdeu uma qualificação. As igrejas, lembrem-se, as igrejas que são lenientes com pastores desqualificados sofrem dano, sofrem prejuízo. Porque essa qualificação é para proteger a própria igreja. E são qualificações claras, objetivas. Não admitem, não, veja bem, é assim, acolá. Mesmo as qualificações com relação ao seu caráter, que nós vamos estudar numa próxima oportunidade, elas são claras. Não são subjetivas, são visíveis, como eu disse aqui para vocês, como a nossa mensagem diz, é um porte ostensivo. Todas as pessoas veem isso no pastor, notam isso, pode ser verificado. Não é algo escondido, não é algo... mas lá dentro, lá no fundo o pastor é bom. Ele tem que transpirar essas qualificações, as pessoas devem notar isso. E ver, avaliar, e os irmãos devem fiscalizar e copiar. Lá em 1 Coríntios 11, 1, o apóstolo Paulo vai dizer, vai falar para os irmãos da igreja de Corinto, que eles deveriam imitá-lo. Ah, como assim, imitar o apóstolo Paulo? Sim, mas o apóstolo Paulo não era pecador, cheio de falhas, tinha até espinho na carne, seja lá, não sabemos o que é isso. O apóstolo Paulo não tinha, mas nós deveríamos imitá-lo. Por quê? Qual é a sequência do versículo? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então o pastor que ocupa o cargo de liderança na igreja deve dizer isso, deve poder dizer isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ostentando, portando essas qualificações de Tito 1 e de 1 Timóteo 3, o pastor está imitando Cristo. E ele pode dizer, rebanho, imitem-me. Me imitem como eu imito o Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 4, no versículo 12, vai falar ao jovem pastor Timóteo. 1 Timóteo 4, 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Mas, ninguém o despreze. Ah, isso aí é jovem, ele vai aprendendo. Vai crescendo na vida aí, vai mudando de ideia. Ninguém muda de ideia na sua doutrina. Ninguém muda de ideia na sua ética matrimonial bíblica. Ninguém muda de ideia. Pastor Nicolas é o mais jovem de nós aqui, dos cinco pastores. Pastor Nicolas, quando envelhecer, Pastor Nicolas não vai mudar a sua ética matrimonial, de forma nenhuma. De forma nenhuma. O que ele defende hoje, continuará defendendo com 70, 80, 90, 100 anos. Continuará defendendo. Não existe isso. Ah, quando você amadurecer, você vai. Quando, em se tratando de doutrina, em se tratando de verdade bíblica, em se tratando dessas qualificações, não há mudança. Não há mudança. Elas devem ser, talvez, ali mais, cada dia mais visíveis na vida do pastor. A sua doutrina deve ser cada vez mais balizada. Ele deve defender com maior vigor a sua doutrina, a doutrina, a sã doutrina. Assim que deve crescer. Não há, a vida me fez refletir e a ética matrimonial aqui não dá. Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. 1 Timóteo 4, 12 diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. E o que você deve fazer, pastor Timóteo, jovem pastor Timóteo? Seja um exemplo para os fiéis. Em que áreas? Quais áreas? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Na pureza. Exemplo para os irmãos. Exemplo para os irmãos. E na própria carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, no versículo 7, ele diz: em tudo, pastor Tito, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Ué, mas se são qualidades ali escondidas, são qualidades que ninguém vê, como é que ele vai apresentar essas boas obras? Não. São obras visíveis. O pastor deve caminhar e as pessoas devem ver como aquele homem age, como aquele homem fala, como aquele homem se comporta, pensa com toda a sabedoria. Em tudo, Tito, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, visíveis obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Esse é o exemplo do pastor. Exemplo que os irmãos devem copiar. E em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Pedro vai dizer assim também aos pastores, falando aos líderes ali, aos presbíteros: não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados. Vocês não podem ser ditadores. Não, daqui do ponto ninguém me tira. Não, essa igreja é minha. E daqui eu não saio. Vocês que saiam. Não ajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. E à luz da qualificação, da preocupação de Paulo aqui com Tito, o pastor deve ser exemplo, deve mostrar, deve portar uma qualificação completa e assim ser exemplo dentro da sua casa. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor deixou diretrizes claras na sua palavra, de como devem ser os líderes, especialmente os pastores. Muito obrigado por isso, Senhor, porque isso nos protege como igreja. Nos ajuda. Ajude os pastores desta igreja a manterem essas qualificações. Por tua graça, pelo teu favor, por tua misericórdia, pelo teu poder, ó Deus. Ajude os pastores, capacita-os a manter essas qualificações e serem assim exemplos para este rebanho. E que o Senhor conduza este rebanho a serem como os seus pastores, a imitarem o Senhor Jesus Cristo em seu procedimento, imitarem o Senhor Jesus Cristo nas suas ordens, nos seus mandamentos, seguindo prontamente o que Ele diz e mostrando isso, especialmente na sua casa, no seu lar, no trato com a sua esposa e filhos. Livra-nos, ó Deus, livra-nos de um olhar leniente para com essas qualificações. Livra-nos de fazer vista grossa para essas qualificações, ó Deus. Porque a sua igreja vai sofrer, e a sua igreja sofre em muitos lugares por aí, em que os pastores estão desqualificados. Nos livra disso, ó Deus. Nos mantenha íntegros, íntegros na tua obra, dando exemplo em tudo. Em nome de Jesus. Amém.